que são realizados hoje, principalmente quando vem de cima para baixo, né? Quando vem passando pela goela da gente as medidas provisórias, que são legais, mas nem sempre são morais. Eu queria esses paralelos, eu acho que poderia dar uma geral, né, nessa colocação, acho, trazendo a coisa bem para o nosso dia a dia aqui.
Obrigado. Quanto a esse conflito, né, da tradição republicana, que estaria na origem, pelo menos, né, da nossa experiência republicana, da nossa tradição política, é claro que dificilmente a gente pode dizer ou imaginar que nós tenhamos tido uma experiência republicana, né, tão intensa e tão clara quanto, né, os Estados Unidos ou a França, enfim, esses grandes polos republicanos ou que no passado. Nossa república já nasce híbrida, né? E ela já nasce monárquica, né? Como mostrou Zé Moreira, é uma república estranha, né? Ela nasce, né? Era proclamada por monarquistas, né? Eu tô exagerando, né? Mas, né? Mas, enfim, por pessoas que dificilmente tinham clareza quanto a essa tradição. Por quê? Porque o operador nesse momento foi simplesmente, né, a contraposição república-monarquia. Mas num contexto, de fato, em que essa contraposição não respondia mais à origem. Porque república e monarquia na França, no momento da Revolução Francesa, dizia respeito a um tipo de conflito que não estava exatamente representado, né, no Brasil no momento em que a gente passou, né, da monarquia para a república. Então, nesse sentido, que a gente chega à república sem demandar um conflito explícito com outra tradição. A gente chega à república simplesmente, digamos assim, de dentro da própria vida institucional. É isso que nos leva a ver, quer dizer, que a história brasileira tem, no fundo, uma tradição que não corresponde propriamente a nenhum dos grandes modelos da tradição ocidental, né, mas que mistura vários deles. E é essa tradição que muitas vezes vai seguindo, guiando a nossa vida, né, sem que nós sejamos capazes, muitas vezes, de clarear os problemas efetivos com os quais devíamos enfrentar e com, né, dos quais devíamos sair. Né? Isso causa essa coisa chata, né, que a gente sempre pensa o país pelo negativo, o que nós não temos, o que nós não fizemos. Né? Resta que nós fizemos um monte de coisas, e esse é que deve ser o objeto nosso. Agora, certamente o que nós fizemos não pode ser caracterizado em nenhum dos seus momentos com uma tradição republicana, no sentido que nós empregamos, ainda que num sentido mais genérico. Daí você passa, acho, de maneira muito pertinente, a questão das virtudes. Você tem toda a razão. Se a gente não tem uma grande tradição republicana, certamente o problema das virtudes hoje, né, ele não pode se colocar de uma maneira, digamos assim, imediato. Por quê? Porque senão ele se converteria, daí a propriedade da sua terceira pergunta, em mero moralismo. Né? Quer dizer, não adianta simplesmente convocar cidadãos a agir. É preciso que eles sejam capazes de agir e que tenham instrumentos para tanto. Né? Porque não existem virtudes, ou serão cidadãos convocados a agir, daí eu chamava a atenção do problema do voluntarismo, e podem ser convocados por ditadores, né, para ações vazias, ou nós simplesmente ficaremos fazendo pregações moralistas, né, ajam pelo bem comum, façam o bem comum, que evidentemente não tem, né, o menor sentido. Né. Agora, onde que esse, digamos assim, essa questão das virtudes aparece? Eu acho que aparece primeiro, né, no, digamos assim, nas esferas da sociedade que efetivamente conseguem agir. Daí, né, o Luiz lembrou com muita propriedade. A gente pode lembrar outros, né, outras formas de vida associativa e, enfim, e outras, né, outras maneiras de se opor ao Estado. Por que que essas maneiras nos são preciosas? Porque elas conseguem justamente trazer o debate da virtude, não para o campo do heroísmo, esse campo, né, não precisa, e nem se converter em mero moralismo, porque elas trazem junto o problema do interesse. Você vai agir também por interesse. Ninguém age só. Se a gente for depender de atores que sejam só virtuosos, nós estamos fritos. Ou vamos ficar esperando, né, enfim, né, Dom Sebastião também voltar. Mas o que acontece? É justamente porque aí essa demanda ética que existe na sociedade brasileira, né, que é latente, mas ela explode em vários lugares, ela encontra um canal. E um canal que consegue justamente colocar um debate que nem tudo que é legal, né, necessariamente pode conter aquilo que é moral. E que eu posso, na vida pública, demandar pelo aquilo que é moral. Né. É claro que essa percepção da lei, né, me obriga e até valoriza o debate institucional. Né, e valoriza o embate, por exemplo, com o próprio Estado. Né. Mas, num certo sentido, exige justamente que a gente recoloque o problema do que é justo. Porque a pergunta do que é justo, ela, no fundo, ela é muito mais preciosa do que a resposta. Né? Quer dizer, uma sociedade que procure a justiça, nesse sentido, ela está em melhor caminho do que uma sociedade que simplesmente declara ser justo, né, aquilo que coincide com o legal. Né? Que é uma saída, né, também possível. Né? Mas eu acho que no caso brasileiro, o problema das virtudes, ele só terá eficácia no sentido, enfim, só terá pertinência e não se converterá nem em moralismo e nem em voluntarismo, né, se ele for posto por atores efetivos da vida pública e que sejam capazes de falar numa linguagem justamente que não confunda o legal com o moral. E esses atores são atores hoje presentes, né, na sociedade. Né, Luiz lembrou muito bem, né, essa tradição republicana de, enfim, de associar, juntar. Né. Agora, o grande perigo que nós corremos é que, né, aí voltando ao primeiro ponto, né, é que a gente tem uma tradição política, né, que detesta a associação da vida, né, da sociedade civil. A gente tem uma tradição política que abomina, né, grupos, que abomina interesses representados legitimamente, né, que adora, né, digamos assim, conchavo, né, que adora o pacto de elite, que adora uma cordialidade por cima, né. Enquanto é evidente que uma vida pública ela só será plena se ela for conflituosa. É evidente que o grupo A não pode ter todo, exatamente os mesmos interesses do grupo B. Não é possível isso na experiência humana. Né? Agora, né, a tradição brasileira, infelizmente, né, digamos assim, ela funciona muito bem para produzir pactos por cima, né, e tem horror, né, verdadeiro horror, às associações que se fazem por baixo, que se fazem na sociedade.
Só completando, o pacto social realmente é uma dor, né? É um parto social muito doloroso aqui nesse país.
Vioto, você falou sobre a questão aí dos tigres asiáticos e a dificuldade de você elogiar o modelo econômico, sendo que o modelo político é tão ditatorial. Eu queria colocar uma questão que para mim também não é muito claro, não tenho muita leitura sobre a história dos países republicanos, mas se nós pegarmos a Grécia, a polis tinha um critério de exclusão extremamente claro, mulheres, escravos, fora. E você tinha uma separação muito clara do oikos, da casa e da política, e uma, inclusive, servia de base para a outra. Ele era o tirano em casa e era o cidadão fora. Em Roma também você tem uma quantidade de escravos absurda e também um princípio de dominação para fora da república. Né? Para dentro da república, a discussão, o debate, mas para fora você também tinha a dominação. O Maquiavel fala que a grande coisa de Roma, o grande sinal da liberdade de Roma era essa capacidade de lidar com os conflitos, né? Dos vários humores. Eu não entendi muito bem, talvez você isso pudesse ilustrar um pouco a situação atual, o que gerou essa queda? Porque quando ele fala do conflito como uma qualidade boa, tudo bem, é claro. Por que é quando a propriedade é o pomo da discórdia e que o povo não só quer a liberdade, a não opressão, por que quando a propriedade é o pomo da discórdia você tem uma situação conflitual não resolvida? Tá? Trazendo isso para cá, para os nossos dias, você falou sobre o liberalismo como um valor moral e ético, só que são esses princípios, por exemplo, de que as pessoas funcionando bem entre elas se regulam e não precisam do Estado, é que criam as justificativas da saída do Estado da vida pública. A visão liberal hoje, o conceito de liberdade, dessa forma que você falou, é que qualquer ação do Estado que interfira na decisão dos indivíduos pode tirar a liberdade deles de serem diferentes, de morrerem de fome ou de serem grandes artistas, quaisquer que sejam o fim. Como é que fica essa questão do conflito e dessa separação entre o público e o privado, né? Já que agora você tem uma regulação ao contrário, você tem a economia regulando o funcionamento político e a sociedade, né? E, no caso, hoje, eu fiz a questão para a professora de ontem, até os conflitos internos nossos, que até um tempo atrás funcionava com política social, até saúde, educação, coisas, até consenso, atualmente estão relegadas e estão até, num certo sentido, colocadas e saindo do espaço público, da responsabilidade pública.
Primeiro, acho que você tem toda a razão. Aliás, eu disse isso aqui. Naturalmente, a gente, Roma e Atenas nos são interessantes à medida que nos ajudam a pensar pela diferença. Quer dizer, tentar trazer a experiência romana, né, para os tempos atuais, né, certamente, enfim, isso não tem pé nem cabeça. Né? Então, eu, isso que, como eu disse, citando, né, não sei se eu citei Polignac, enfim, uma série de pessoas que trabalharam com a questão da arqueologia do mundo antigo, essas coisas, não há razão para a gente imaginar que o mundo antigo, né, fosse, né, melhor do que o nosso nesse sentido. Né? Como você lembrou muito bem, você tem um princípio de exclusão que justamente vai ser superado pela experiência republicana, né, moderna. O que é a grande invenção da Revolução Francesa? Né? A fraternidade, que desapareceu dos discursos, né? A igualdade e a liberdade. E essa igualdade, pela primeira vez, é entendida como igualdade absoluta. Então, você tem o Benjamin Constant, nesse texto célebre, né, da liberdade dos antigos e dos modernos, é claro que a gente tem ganhos, né, efetivos na modernidade em relação ao mundo antigo. Então, eu não participo, né, de forma alguma, de nenhuma espécie de nostalgia do passado, e muito menos nostalgia do passado greco-romano. Né? Acho que isso não tem pertinência e, certamente, né, não nos serviria de grandes coisas. Acho que a gente pode aprender ao contrário, pela diferença. Né? Agora, também pelo que eles foram capazes de fazer e que, não foi, que nós não fomos. Aí você lembra a questão dos conflitos. Né? Porque o que está em Maquiavel? É que os conflitos eles são sempre positivos quando eles são conflitos que dizem respeito, digamos assim, a diferenças que se exprimem na esfera pública. Esses conflitos podem ser, você está aludindo, na verdade, ao capítulo 33, né, do primeiro livro dos discursos, né, com os conflitos agrários. Né? Os conflitos agrários não é porque eram em relação à terra que eles foram nefastos, não, é porque eles não se expressaram na esfera pública. E o problema não era o objeto. Não é porque a terra ou a propriedade que eles são conflitos, né, potencialmente destrutivos. Não, é porque eles não geraram ou não puderam ser transformados efetivamente em conflitos políticos e, nesse sentido, trazidos para a esfera do público. Então, é o caráter privado desses conflitos em torno da propriedade, e não pelo fato de serem um conflito em torno da propriedade. Quer dizer, o objeto aí, os objetos dos conflitos, a gente não precisa ficar imaginando que objetos dos conflitos são grandes interesses, não. A gente é conflituoso em geral, é por coisas como propriedade mesmo. Né? Grandes coisas, Maquiavel tem uma frase tenebrosa nesse sentido, né, que ele fala que a gente esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Né? É uma frase que não elogia a condição humana, mas, quer dizer, o que ele quer dizer é que conflitos, o que a gente entende por conflitos trazidos para a esfera pública, não são grandes debates. E, não, é isso mesmo, é briga por terra, por espaço, por enfim. Né? A gente não precisa imaginar um mundo romano também só virtuoso, não. O pessoal queria terra, queria riqueza, queria, né, o butim das, enfim, das conquistas, claro, então assim, é uma coisa normal. Então o problema é se os conflitos são capazes de serem figurados como conflitos resolvíveis na esfera pública ou não. Tá? Agora, quando você diz da liberdade hoje, da ameaça, justamente uma tradição republicana é um contraponto a isso que você descreveu. Que o que você está descrevendo assim, é uma diminuição da própria, com toda a pertinência, a diminuição do próprio experiência liberal, né? E o encolhimento do liberalismo é um dos seus aspectos do liberalismo clássico, né? Agora, a tradição republicana justamente, ela está em forte contradição com essa maneira de conceber. Quer dizer, o que seria nesse caso essa demissão do Estado diante das suas funções? Quer dizer, nesse sentido, enquanto o Estado é lugar de inclusão, ele é inadmissível do ponto de vista de uma tradição republicana. Quer dizer, essa demissão do Estado enquanto lugar para trazer os conflitos, ela é inadmissível. Então, essa ideia, por exemplo, que eu posso abdicar de tudo e vai entregando que o mundo vai funcionar, quer dizer, qual que seria, digamos, é claro que eu estou fazendo um exercício, né, abstrato, mas bom, como é que a gente leria isso? Eu estou chegando perto da barbárie. Quer dizer, porque o Estado no qual nós nos entregamos todos, à caça dos nossos interesses, né, no mundo que nos é comum, e só isso, gente, isso é a pura barbárie. Né? E aí, isso faz valer o que é a lei do mais forte. Você pode até, porque a barbárie não significa necessariamente, você pode ter um equilíbrio na violência. Né? Você pode ter um equilíbrio que o domínio da força permite, digamos assim, que você não chegue à guerra civil estrito senso. Né? Mas do ponto de vista das relações, isso é a barbárie. Você não admite nenhum regulador, né? Eu tenho direito a tudo, o outro tem direito a tudo. Bom, mas isso não é um mundo político mais. Quando tem direito a tudo e o outro também tem direito a tudo,
Eu estou saindo do mundo político. Agora, eu só insistiria que não é o fato de que haja interesses, que os grupos tenham interesses, que provoca esse estado de coisas. Interesse nós temos que ter mesmo. Nós existindo, nós somos humanos. Né? Cada um de nós aqui certamente vai sair daqui e tem uma série de interesses. Não é isso que provoca a barbárie. Quer dizer, uma tradição republicana não é uma contraposição entre o mundo dos interesses e o mundo virtuoso dos grandes atores, de forma alguma. Isso é uma mera utopia. Né? Uma república de santos, né? Por definição, não existiria, porque ela não seria necessária. Né? Se fossem todos capazes, ou se nós supuséssemos, né, que todos seriam capazes da virtude, ou nós teríamos uma república de santos, ou o que é pior, nós teríamos o terror. Né? Aquele momento em que você se acha tão virtuoso que você começa a matar os outros porque eles não são tão virtuosos quanto você. Então, uma tradição republicana, e é uma derivação, né, uma deriva possível, não, né, uma experiência da virtude, é essa. Né? Robespierre era um homem virtuoso. Né? A deriva é exatamente esquecer da legitimidade dos interesses. Agora, a pura legitimidade dos interesses, né, e a destruição de todos os marcos de regulação é barbárie. Eu acho que esse que é o nosso grande perigo. Na medida em que um grupo de qualquer sociedade civil se manifesta, né, pode defender interesses mesmo, é isso mesmo. É corporativo, é isso, é um privilegiado, bom, mas, né, se a sociedade civil não se manifestar pelas suas diferenças, ou bem, ela vai se manifestar pela sua brutal unidade, e aí nós temos a experiência do fascismo e do nazismo, ou ela vai se manifestar de forma totalmente desagregada, e eu tenho uma barbárie que também, né, é o celeiro, né, das experiências totalitárias. Então, a experiência totalitária cresce muito bem nesses ambientes. Né?
Eu só queria lembrar um negócio aqui, que eu estou dando muito palpite na conversa de hoje.
Tem escrito.
Né? Não, era só um texto do Hobbes Ball, cujo título é sensacional, que é o Barbário Manual do Usuário, né? Em que ele mostra exatamente isso, que faz um diálogo interessante nisso que o Neutinho está falando, por conta da... quando ele chama atenção para a ideia de que a barbárie não é a violência em si, mas é o processo lento de corrosão do valor. Né? É uma sociedade, então, onde o homem não é mais apetitivo, mas é um predador. Então, é nesse, nesse movimento de corrosão lenta do valor. Quando você se assusta, já não tem mais. O texto é um textozinho primoroso para pensar isso, ajuda.
Professor, hoje, como disse o nosso amigo, há poucos instantes, a questão da república torta que nós herdamos, e aqui até hoje vem aí, por causa das políticos e da própria política que foi desenvolvida ao longo desses anos. Nessa visão, uma visão republicana atual, onde a gente tem aí como o maior fundamento a questão do bem comum. Para os dias de hoje, eu gostaria de saber a opinião do professor, já que foi feita até algumas ressalvas aí agora há pouco, e que eu também concordo plenamente no que diz respeito aí, que hoje os governantes e os governos têm horror a quando se fala aí na uma mobilização social, quando há verdadeiramente uma discussão da própria sociedade. É difícil eles se desprenderem de onde se encontram para poder participar ativamente e acatar essas decisões. A gente realmente sente que é uma relutância muito grande. Eu gostaria de saber, dentro da sua opinião, na nossa atualidade, o que poderíamos fazer, ou dentro da sua visão, qual que seria aí o melhor modelo, ou qual seria a sugestão, já que nós estamos também atravessando crises aí de hoje são poucos políticos a nível de Senado Nacional que têm alguma coisa a oferecer, assim, de uma coisa mais palpável, de melhor para o país. Né? Hoje, como dizia o Celso Brandt, não existe aí um projeto político definido, e outros, como a gente está vendo também aí, o próprio Zé Genuíno, né, a última entrevista que eu vi dele no Estado de Minas, um problema nessa linha, assim, a gente vê que o pessoal ainda está meio perdido, até mesmo de política experiente. Na sua visão como professor dessa área, e deve ter uma vasta experiência, O que nós poderíamos fazer para aperfeiçoar ou para poder mudar dentro dessa visão republicana?
Obrigado. A primeira coisa que eu não acredito, né, inteiramente, é que, assim, que a gente possa, né, certamente, no meu papel, como a Heloísa me apresentou muito bem, eu sou um professor, né? É isso que eu sou, né, e gosto, por incrível que pareça, né? Certamente, a gente não pode, eu não acredito numa espécie de missão messiânica vinda daqueles que fazem teoria, que estudam, enfim. Eu acho que isso, né, dificilmente você tem uma atuação consequente na cena pública. Né? Eu acho que, não que a teoria, né, não se vincule à prática, não é isso, mas é porque ela exige mediação. Mediação de quem? Justamente da sociedade. Né? Quer dizer, não adianta, né, se, digamos assim, para nós que estamos no espaço da reflexão e tudo, a nossa obrigação é um pouco fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversar. Porque uma pregação que viesse, né, digamos assim, de um ponto de vista meramente teórico, ela seria ou moralista, né, ou tola, né, ou, no pior dos casos, autoritária. Né? Então, né, para chegar... Então, eu acho que a sua pergunta é totalmente pertinente. Por quê? Porque ela nos coloca diante do fato de que não há alternativa, digamos assim, pronta para as coisas. Né? E eu acho que você tocou num tema que me parece interessante, que é a ideia de projeto. Quer dizer, eu tenho uma certa dificuldade, né, com a ideia do projeto, na seguinte ideia, porque na nossa tradição, né, a ideia de projeto, ela sempre contém, ou tem por trás, né, que você possa, digamos assim, preparar um campo de ação, preparar um modelo de ação e trazê-lo para a sociedade. Né? Então, tal pessoa tem um projeto, então, obviamente, depois, quando chega na hora, enfim, as forças sociais ou não querem, ou os interesses em geral são muito mais poderosos do que o projeto que foi eleito, e a coisa vai por água abaixo. Porque o que eu tenho um pouco de medo, digamos, na nossa tradição, né, que você lembrou muito bem aí a questão do bem comum, é que a gente só pode falar bem comum se, de fato, nós aqui, por exemplo, hoje à noite, formos capazes de reconhecer e de respeitar uma baliza. E essa baliza, não, eu posso até dizer, olha, gente, vamos conversar sobre a questão da liberdade, mas se nós não aderirmos a essa baliza, eu também não vou ter bem comum. Então, é claro que, do ponto de vista da teoria, a gente pode fornecer, digamos assim, instrumentais críticos, pode ajudar num processo, mas dificilmente esse processo é nosso. Né? E por isso que a ideia de projeto, eu tenho um pouco de medo dessa ideia de projeto, porque ela sempre lembra esse quadro tentador da história brasileira, do líder messiânico, né? Do líder, enfim, do salvacionista. E a gente não pode esquecer que esses projetos sempre excluem a sociedade. Né? A sociedade é boa se ela aceitar o projeto. Né? E, olha, e a gente sabe muito bem que essas peças de ficção, né, que essas peças de ficção raramente representam de fato um conjunto real de fatores e de interesses. Né? Agora, gente, o que fazer? Né, a velha perguntinha, né, feita lá no começo do século. Né, eu acho que não há uma resposta automática a essa questão se não for dentro de um quadro dogmático. Quer dizer, então, na questão, né, da, assim, republicano, né, da tradição republicana, o que fazer passaria, por exemplo, na aceitação, ou na tentativa de aceitar que o marco do qual nós não vamos sair é da liberdade política. Quer dizer, é muito pouco, mas é tudo. Né, porque isso garante que, diante de certas decisões, nós saberemos tomar certas decisões. Agora, eu também não acredito numa experiência republicana, porque como qualquer outro polo da experiência republicana, da vida ativa, então, sem cidadania, assim, né, sem exercício efetivo dos direitos políticos, e uma expansão desse exercício, não tem experiência republicana. Você não tem como ter uma experiência republicana se você não tem espaços públicos, né, que vão aumentando, porque a valoração da vida pública é do ator concreto, não é? Porque não é do ator mais bem dotado intelectualmente, ou mais preparado, ou mais... Não! Quer dizer, a tradição republicana, nesse sentido, ela é a tradição popular, no sentido do demos grego mesmo, aí sim vale os gregos. É na participação daquele que, diante da cena pública, ele é igual. Né? E que o demos visa? Né? Ele visa o poder mesmo, visa participar do poder, das decisões, do kratos, no sentido grego, né? Do mando. Então, quer dizer, eu acho que sem essa expansão do espaço da sociedade brasileira, da participação dos atores mesmo, nós não vamos ter experiência da liberdade. Né? E eu pessoalmente desconfio muito numa experiência da liberdade que venha a ser feita com uma espécie de projeto acabado. Eu acho que qual que é o grande projeto? É expandir a vida pública. Acho que esse é o grande projeto. É dar vozes, quer dizer, ao mundo de atores
que se fizerem presente. Agora, se nós vamos ter, enfim, né, eu não estou de forma nenhuma aqui fazendo, eu nem sou estudioso disso, mas se surge, por exemplo, um movimento como esse recente, enfim, o Movimento Sem Terra, eu não quero fazer nem apologia, nem crítica, eu não sou estudioso disso. Agora, se a gente não reconhecer que isso que é um ator político, legítimo nesse sentido, que quer participar da vida pública, e aí são delinquentes, são isso, daí passam os delinquentes, são as senhoras, enfim, né? Outro dia, enfim, né, houve... É complicado, eu não preciso, eu pessoalmente posso perfeitamente, legitimamente, né, em nome, enfim, eu posso dizer, eu não gosto desse pessoal, né, acho que eles estão errados, estão radicalizando, estão isso. Agora, se essa minha fala não for dita na cena pública e não reconhecer o outro como ator público, eu não tenho expansão da liberdade. Eu não tô, isso que eu estou dizendo, eu posso perfeitamente, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer o contrário, porque é um ator, né, digamos, menos privilegiado do ponto de vista econômico, ele é necessariamente legítimo. Isso não é verdade também. Ele não é necessariamente verdadeiro por ser pobre. Né? Agora, ele é legítimo porque ele expressa interesse, porque ele quer. O maior crime que se pode cometer, a meu ver, nesse caso, é não deixá-lo entrar na cena pública, na cena política. Porque aí, de fato, eu vou ter um celeiro para... Né? Porque se me disserem o seguinte, um movimento como esse tem riscos autoritários, claro que tem, mas porque não tem jeito, gente, de banir, né, da cena pública movimentos e que, ao mesmo tempo, que eles não tenham riscos. Né?
Professor, dentro dessa mesma linha que o senhor colocou aí, não seria a sociedade acordando, no caso o MST, e até mesmo da própria, das ONGs, que já estão aí, que a gente vê que está crescendo muito. Há pouco tempo, teve uma pessoa conversando comigo, falando que lá na cidade dele, ele está mobilizando a população para criar uma ONG, para fiscalizar lá o poder executivo, o legislativo, com, exatamente com esse fim. Eu acho que é uma forma da sociedade acordar e dela poder também se manifestar. Né? Quem sabe... É difícil realmente, a gente sabe, do projeto. Mas quem sabe o próprio projeto pode ser construído dessas manifestações populares, né? Dessa participação mais ativa. Né? Quem sabe está aí a resposta. Né?
Exato, porque acho que a gente não precisa de projeto nesse sentido global acabado. Né? Agora, isso que eu estou dizendo, voltando ao MST, independente até, eu dizer, olha, eu detesto esse pessoal do MST. Agora, eu tenho que dizer isso numa cena em que eles possam dizer não, por que você detesta? Agora, se eu os excluo por cima e a priori, porque, no fundo, quer dizer, um movimento como o MST pode ter os defeitos que tem, certamente tem, não estou, né? Mas há um desejo ali de identidade. Quer dizer, certamente, muitas daquelas pessoas, assim, uma coisa muito comum, assim, elas não querem terra, não, é verdade, porque elas querem coisa mais, elas querem mais do que terra, muitas delas. De fato, eles, muitas daquelas pessoas, provavelmente, não querem terra, não. Elas querem ter uma identidade, né? Porque se elas não estiverem onde estão, elas serão o que uma boa parte, né, dos brasileiros são, que é um nada. Um nada absoluto, quer dizer, que é obrigado a sofrer, no sentido, né, de receber passivamente a vida inteira pública, quer dizer, a sofrer as ações públicas sem ter como dizer não. Então, com certeza, o fato de dizer, né, descobri um sem terra que não quer terra nenhuma, é bem provável que tenha mesmo, né, porque o problema não é esse, né, é exatamente porque é um movimento político, mas isso é que torna. Isso é que torna interessante, porque não é, de fato, só um movimento por uma gleba de terra, porque ali há um problema de identidade, de pertencer a um debate, que certamente é muito mais interessante e mais importante, mesmo que eu pessoalmente possa não concordar com as suas reivindicações, do que querer uma propriedade. Então, acho que você lembrou, né, que essas organizações menores, né, porque acho que nós só vamos crescer nesse espaço da liberdade à medida em que elas forem sendo incorporadas e não expulsas. Agora, se a cada vez que eu faço uma organização dessa, é corporativa, é isso, é aquilo, bom, aí nós não vamos ter espaço público nunca, porque espaço público não é uma ficção, né? Ele é conflituoso, ele é isso mesmo. Exatamente, quer dizer. Então, é claro, porque o risco que o MST tem, digamos assim, de servir a uma experiência autoritária, é o mesmo risco de qualquer movimento político. Agora, o risco diminui na medida que ele é incluído e não aumenta. Quanto mais esses atores são atores que são postos na cena pública, mais, digamos assim, é possível fazer esse conflito confluir com a cena pública. Agora, expulso da cena pública, os riscos são muito maiores. Né? Expulso, na medida em que a sociedade é expulsa da cena pública, de fato, né, você tem desde a opção do terror, né, do terrorismo político, né, nas suas várias facetas, até, enfim, experiências de grupos, de milícias.
Ninguém quer ser alijado do processo, né?
Oi?
Ninguém quer ficar alijado do processo.
Claro. E eu acho que a gente tem um déficit aí de participação na nossa história que é brutal. Quer dizer, você não tem a experiência da cidadania, né? Tanto é que é tão confuso que a gente usa a palavra meio a esmo, né, nos últimos tempos. A gente usa como um substantivo a cidadania. Não, mas isso é uma condição, isso não é um substantivo nesse sentido, né?